Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatory. Na nossa última edição, conversámos com o Ricardo Monteiro, mais conhecido por Tarantini, a propósito do facto de, como jogador profissional de futebol, ter iniciado um doutoramento e agora que é treinador, já o ter concluído. Não é, porém, caso único em Portugal. João Luís tem 60 anos e foi ponta de lança profissional de futebol durante 10 anos, tendo chegado a representar o Sporting Clube de Portugal, entre o final da década de 80 e o início da década de 90 do século XX. Quando abraçou o profissionalismo no clube da terra natal, o Académico de Viseu, já era bacharel em Engenharia Civil. Passou por Sporting, Feirense e Estrela da Amadora e, pouco depois de terminar a carreira, outra vez no Académico, licenciou-se em Educação Física no Instituto Politécnico de Viseu, que já frequentava enquanto jogador. Em 2003 concluiu o mestrado em Treino de Alto Rendimento Desportivo e, em 2007, completou uma pós-graduação em Gestão do Desporto. Em 2010, a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, onde já tiraram o mestrado, tornou-se doutor em Ciências do Desporto. Hoje é professor coordenador do Departamento de Ciências do Desporto e Motricidade do Instituto Politécnico de Viseu, depois de também ter passado pelo ensino secundário. João Luís, antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade para esta conversa.
Muito obrigado, Alexandre, e bom dia a si e a todos que eventualmente possam ouvir esta conversa.
João Luís, terá tido alguns interregnos, mas foi sempre mantendo a atividade académica enquanto jogava futebol. Isto na altura era, e ainda é, aliás, muito pouco comum. Porquê é que aconteceu consigo?
Bem, eu tenho origem em famílias que não eram muito abastadas. Os meus pais eram funcionários públicos, também não éramos uma família com muitas necessidades, mas ou seja, eu fui educado a que seria importante tirar um curso. Sou de uma altura em que os engenheiros e os doutores eram os mais valorizados socialmente, um professor de educação física não tinha a valoração social que tem hoje, e outras profissões, que entretanto também ganharam algum espaço na nossa sociedade. E então, enquanto estive a estudar, o futebol era apenas um complemento. Mesmo eu nunca encarei o treino de uma forma demasiadamente séria, deveria tê-lo feito. Eu senti ali um choque muito grande quando cheguei ao Sporting, e pronto, a prioridade era mesmo tirar o curso, e depois, quando terminei o curso de Engenharia, tinha 21 anos, ainda era muito novo, decidi que valia a pena fazer um complemento financeiro a alguma atividade profissional que viesse a seguir. Lembro quando terminei a engenharia, era uma altura em que havia alguma carência de professores de matemática e a maior parte dos engenheiros podiam optar por dar aulas no ensino básico e secundário como professores de matemática. Eu não sei porquê, mas acho que esta atividade docente acho que tem muito a ver comigo. E na altura surgiu a oportunidade de poder representar o Grupo Desportivo de Mangualde, que à época era o clube mais representativo do Distrito de Viseu. O Académico de Viseu tinha, por razões circunstanciais, tinha caído na 3ª Divisão Nacional, o Mangualde estava na 2ª Divisão Nacional, e então vieram convidar-me e eu pus como condição que me arranjassem um lugar numa escola secundária. Uhum. E era uma altura em que também havia alguns horários que eram mais ou menos manipuláveis pelas instâncias locais. E pronto, e o meu primeiro ano a ganhar dinheiro, efetivamente, não sendo profissional, a minha profissão era professor do ensino secundário, foi no Grupo Desportivo Mangualde. Ou seja, decidi, quando terminei o curso de engenharia, também começar a ter uma independência maior relativamente ao esforço que os meus pais tinham feito. E pronto, e a coisa correu bem. Na altura tenho uma ideia vaga, mas mais ou menos consistente, de que o vencimento como professor rondava, eu ainda ganhava em contos, em 42 contos por mês, e o meu primeiro, digamos que, vencimento, não sendo vencimento profissional, ou melhor, os rendimentos que eu tirava do futebol na altura eram 80 contos no primeiro ano que joguei no Grupo Desportivo de Mangualde, na 2ª Divisão Nacional.
Então, foi por aqui. Quando está no Académico de Viseu, no ano em que se destacou ao serviço do Académico de Viseu, que depois lhe valeu a ida para o Sporting, continuava a ser professor, João?
Exatamente. Eu eu hoje olho para trás e acho que estive tempo demais no Mangualde. O Mangualde esteve na segunda divisão nacional, é um facto, mas eu estive lá 3 anos e acho que me acomodei à condição de ser professor e ter ali um complemento interessante financeiramente. E como o Mangualde estava bem colocado no sistema futebolístico português, eu mantive-me por ali. Mas a verdade é esta, e a conclusão que eu tiro depois de muitos anos: Viseu é Viseu, o distrito de Viseu é o distrito de Viseu. Agora a coisa mudou um bocadinho com o Tondela, com a passagem do Tondela na primeira divisão, mas assim, o Académico de Viseu era efetivamente o emblema mais representativo, e bastou cair um ano no Académico e os focos incidiram na equipa do Académico de Viseu. Também não foi por acaso, que foi o falecido Carlos Alinho fez um trabalho fantástico nesse ano do Académico de Viseu, com os jogadores pouco conhecidos a nível nacional, e efetivamente parece-me que os clubes grandes andavam a olhar alguns dos colegas que eu tinha na equipa, e pronto, nessa altura eu até me lesionar, fui sempre o melhor marcador da zona centro, na segunda divisão, e era natural que os olheiros acabassem por deixar cair os olhos sobre a minha pessoa. Mas foi um bocadinho circunstancial, quer dizer, eu nunca fiz nada para ser profissional. Gostei muito de ser profissional de futebol e no contexto onde experimentei, porque tive a oportunidade de conhecer muita gente, de viajar muito, de entrar em instâncias que provavelmente nunca entraria como cidadão normal, como cidadão comum, conhecer pessoas também a esse nível, mas efetivamente eu acho que não tinha o chip de profissional. Até porque me parecia, na altura, que era uma vida demasiadamente fútil. Eu constatei isso nos primeiros anos de profissional, em que eu sentia a futilidade comparativamente com o que vivi antes, com o agitar da atividade letiva, a atividade docente e o correr para o treino, depois de treinar, ir para o café, esperar para o próximo treino, ir descansar, parecia-me uma vida demasiadamente fútil.
E daí continuar a estudar, não é? Quando terminou a carreira, em 97... O João estava quase a concluir a licenciatura.
Pois, é assim, isso depois, a coisa é estranha. Eu acho que estava mentalizado, até do ponto de vista familiar e pessoal mesmo, para ser engenheiro. Eu estava tudo perspectivado para ser engenheiro. E, entretanto, eu achei que eu estava ali a tocar os 30 anos no Estrela da Amadora, e achei que estava na hora de começar a assentar profissionalmente. Eu via os meus colegas de engenharia já nas câmaras, em algumas empresas com alguma sustentabilidade no ramo, e eu achei que o futebol não era garantia vitalícia para... Eu nunca tive a intenção de ser treinador de futebol. Também eu fui pouco tempo, mas Não era essa a vida que... Eu, apesar de não ter andado muitos anos no futebol profissional, senti o que é andar com a mala às costas, a saltar de um lado para o outro, e como treinador de futebol seria esse também o meu destino. E eu acho que isso nunca me passou por a cabeça. Entretanto, então, houve a oportunidade de eu saltar do Braga para... do Estrela da Amadora para o Braga, mas houve também a possibilidade de representar o Académico de Viseu de novo, com outro estatuto, com outro vencimento, e ponderei e acabei por vir para Viseu. O que é que aconteceu? Eu fui profissional no Académico Viseu também nesses últimos anos, na 2ª Divisão Nacional, atual 2ª Liga, e os treinos do Académico Viseu decorriam no Estádio do Fontelo, e curiosamente o curso de Educação Física do Instituto Politécnico funcionava com algumas aulas práticas nas instalações do Fontelo. Concretamente o atletismo nas pistas do Fontelo, o futebol num campo pelado que havia anexo ao estádio principal, e eu dei-me conta, conhecia os professores, que eram de Viseu alguns, e eu dei-me conta de o treino ser às 3 horas e eu ir às 2 e pouco, o treino ser às 4 e eu ir quase às 3, ir mais cedo, equipar-me e ficar ali nas pistas, a ver as aulas de longe, a ver o... E, entretanto, houve um professor que dizia: pá, isto era um curso bom para ti. E eu Na altura havia os pré-requisitos físicos, com testes de natação, de atletismo, de desportos coletivos. Eu achei engraçado, e de ginástica, achei engraçado fazer uma espécie de um teste geral desportivo. E matriculei-me nos pré-requisitos. Cumpri a natação, cumpri o atletismo, cumpri os desportos coletivos com relativa facilidade, e depois havia a ginástica, que tinha duas provas, era o salto de cavalo, que eu cumpri com facilidade, mas havia uma prova de solo com elementos gímnicos, rodas, rondadas, golpes. Eu acho que só fiz o apoio facial invertido, que era o pino de mãos, e apresentei-me, ficaram todos assim, batão. E pronto, provavelmente chumbei naquela prova, certamente, mas sabe-se lá por que razão deram, ou começaram a dar naquela altura, a possibilidade de as pessoas passarem com uma prova reprovada. Entretanto, pronto, fui aprovado, entrei no curso, assim um bocadinho na desportiva. O que é que acontecia? Eu já tinha um curso superior, eu já tinha uma idade diferente dos miúdos de 18, 20 anos. Escrevia relativamente bem. Naturalmente começaram a aparecer as classificações assim um bocadinho mais destacadas, e sinto que a partir do segundo ou terceiro ano eu próprio comecei a ganhar responsabilidade perante a minha pessoa, perante os professores e perante as notas que entretanto ia tendo. E devo dizer-lhe que os dois últimos anos do curso, o terceiro e o quarto, já os fiz muito a sério mesmo, com um empenhamento que eu se calhar não teria reconhecido em mim uns anos antes.
Nessa altura, ou seja, já tinha ideia de prosseguir estudos, enverdar pela via académica, ou ainda não lhe passava pela cabeça?
Não, precisamente não tinha, de certeza, porque já tinha o suporte do curso superior, tinha, como lhe disse, a perspectiva de ser engenheiro. A vida académica também surge, assim, eu sinto que às vezes estou no lugar certo, na hora certa. Eu, quando terminei o curso de Educação Física, já tinha abandonado, tive ali no último ano, eu gostaria de ter continuado no Académico de Viseu mais um ano, mas se calhar por deformação já profissional e já académica, fui acusado pelo treinador, já estás a pensar muito a treinador. Eu estava a acabar o curso de Educação Física, hoje acho piada isto. Na altura custou-me, porque é assim, eu estou há um ano a terminar o curso e vou terminar o curso, e estive o último ano do curso de Educação Física só a estudar, que foi uma sensação nova também, de nós estarmos só a tirar do baú e não entrar nada. Foi um bocadinho angustiante, mas pronto, fez-se com alguma facilidade. O que é que aconteceu? Como eu acabei, pelas razões que disse, ser mais velho, ter um curso superior já, com uma nota relativamente interessante, pronto, para falar assim, o que é que aconteceu? Eu concorri para ser professor de Educação Física na desportiva, porque não havia lugares no continente, fui colocado na Calheta, na Madeira, e não podia fazer isso, mas fiz, sabe-se lá porquê, concorri também para os Açores e fui colocado no Pico. O que é que aconteceu? Uma das professoras do curso de Educação Física parece-me que se incompatibilizou com a direção do Instituto Politécnico e não aceitou continuar a ser professora. Aquilo foi um ato de urgência, já estavam em julho, pá, acabou aqui um tipo com uma nota razoável, ele já é um bocadinho mais maduro do que os outros alunos, já tem 32 anos, e convidaram-me para ficar lá como contratado. Eu fui contratado por 2 anos no Instituto Politécnico, percebi logo que era importante ter graus académicos se eventualmente quisesse continuar por ali, e eu, como lhe disse, além de querer ser engenheiro, gostava muito da atividade docente. Eu, aqueles 4 anos em que estive antes de ir para o futebol profissional, gostei, aprendi a gostar de ser professor, e então ali parecia que estava uma oportunidade interessante, e fui, matriculei-me no mestrado, ainda não estava nos quadros. Não sei, provavelmente vou responder algumas perguntas relativamente à minha tese de mestrado, mas eu vou deixar então para mais à frente.
Queria só voltar, João, se me permitisse voltar um bocadinho atrás, à altura em que ainda era jogador de futebol, todos profissionais seguramente no Sporting, mas também no Académico a maioria, se não todos também. Recorda-se como é que era olhado pelos teus companheiros? Havia mais alguém a estudar, por exemplo?
Eu não me recordo, haveria certamente, mas assim, não tenho presente colegas que estivessem a estudar, estamos, entenda-se, no ensino superior, certo?
Sim, sim.
Pronto. Não tenho, mas é possível que possa haver um ou outro caso que me tenha escapado. Agora, é verdade que eu joguei, fui colega de equipa de algumas pessoas que também tinham formação superior. Eu lembro-me do Zé Coceiro, no Estrela da Amadora, e lembro-me do Carlos Marta, ainda no Tondela, ainda me estava eu longe de imaginar que podia tirar, que podia servir a seguir a via académica. O Carlos Marta já era formado por um antigo Instituto Superior de Educação Física, do INEF, e eu era engenheiro civil. Não me recordo que possa ter havido alguém. Depois, mais tarde, já tinha abandonado o futebol, percebi que o Zé Lima também seguiu a via académica e fez mestrado. Pensava eu que ele já tinha doutoramento, mas parece-me que não, que ainda não optou por isso.
E os colegas, mas, como é que olhavam para pessoas como o João, ou como o Carlos Marta, ou como o José Coceiro?
O Carlos Marta era mais velho, o Carlos Marta foi presidente da Câmara de Tondela, foi membro do Conselho Superior de Desporto, era uma pessoa, um político também, e tinha uma forma diferente, e era mais velho, era mais respeitado. Não, não quer dizer que eu não fosse respeitado, mas era uma figura mais paternal. Agora, a maior parte, e principalmente nos contextos mais competitivos no futebol profissional, era ver aquele, o que tem a mania que é doutor, percebe? Assim, se dá uma opinião, ela é a mania do doutor. Havia alguma reserva, principalmente no meio profissional, nos jogadores profissionais, porque eu conheci o Carlos Marta num contexto ainda semi-amador, para mim era semi-amador. O Zé Coceiro já foi num contexto profissional, provavelmente terá uma opinião muito parecida com a minha, digo eu, porque as nossas opiniões eram ouvidas, mas no seio dos nossos pares, a maior parte das vezes, lá está ele, ninguém tem mania que é doutorinha. Pronto. Mas o que é que eu senti de menos benéfico para a minha pessoa com esta postura de alguma independência do futebol? Ou seja, se isto não correr bem, a gente tem, principalmente, e às vezes também se associa um bocadinho o facto de a gente ser um bocadinho mais, eu não queria dizer educado, porque presumo que os outros não são educados, não é isso? Uma atitude mais racional, mais calma, e eu sinto claramente que em determinados contextos, principalmente por parte dos treinadores, quando tem que se fazer opções entre uma pessoa mais casilenta e uma pessoa mais pacífica, opta-se por os mais casilentes por uma questão de salvaguarda do ambiente do grupo. Vejo eu isto
anos
mais tarde. Na altura era um bocadinho, não percebia bem algumas coisas, tinha a ideia de que ser educado às vezes até é cómodo para quem tem que tomar decisões, neste caso, treinadores. Mas essencialmente isto, não havia, eu também acho que havia alguma admiração.
Ao mesmo
mas
tempo,
ela não era declarada. Okay. Não era declarada, raramente era declarada. Há sempre aqueles colegas que não estão mais próximos, que convivem mais connosco, que percebem isso, mas outros, não, acho que haveria sempre alguma admiração, não tenho dúvida, mas ela não era declarada, é a minha sensação.
Só latente. O João foi um avançado de créditos firmados, tem quase 100 golos marcados em cerca de 300 jogos só como sénior. Foi por isso que, quando abraçou o mestrado, quis investigar sobre os pontas de lança na sua dissertação?
Sim. E essa foi, de todos os estudos académicos que fiz, eu tenho feito muita investigação, mas não tem sido publicada com os meus alunos, mas aquelas duas relevantes que marcam também patamares académicos, gostei claramente dos pontas de lança, que foi um tema que eu próprio tinha interesse em perceber. Sabe que eu passei no futebol profissional. Eu acho que hoje as coisas não estão muito diferentes, em que havia, e eu até percebo isso, há lugares nas equipas em que, o que os treinadores diziam também, é a lógica do espetáculo. Às vezes nem é propriamente o valor das pessoas, é o nome, é o alguém que vem de fora, é alguém que vem contratado, e eu senti que, quando se lia a imprensa, não há pontas de lança portuguesa, não há, pá, eu achava estranho, porque eu conhecia uma série deles e pronto, também falava por mim, e eu não via, na maior parte dos estrangeiros, comportamentos muito melhores do que os nossos, mas tentei perceber isso, e tentei perceber isso, e por isso é que eu gostei muito da minha tese de mestrado, porque, tirando o professor Josualdo Ferreira, que na altura estava a treinar o Alverca, eu estou convencido que cheguei aos treinadores todos, da antiga primeira divisão, todos, ao Fernando Santos, ao engenheiro Fernando Santos que estava no Porto na altura, até ao Zé Mourinho que estava a começar no União de Leiria, ao Sporting através do Manuel Fernandes, ao Benfica na altura estava o Tony, eu tinha ali uma amostra de treinadores
muito que era relevante, não?
Era a nata do futebol português, tirando um ou outro que estava no estrangeiro na altura. E efetivamente, pronto, deixa-me perceber o que é que esta gente pensa, se acham mesmo que não há pontas de lança portuguesa, né? Pronto, e isso motivou-me para
e o que é que concluiu na altura?
Não
em relação a essa pergunta-chave, o que é que concluiu na altura?
Que os próprios treinadores reconheciam que há treinadores portugueses, mas que há alguns fatores que condicionavam o seu aparecimento. Um deles era, e depois eu retratei-me numa dessas explicações, é que, apesar de eu próprio não ter feito uma valorização financeira precoce para a minha carreira, que eu não achei que nunca achei que tivesse uma carreira no futebol, eu experimentei o futebol, nunca quis ter carreira, mas eles achavam que os pontas de lança portugueses com alguma qualidade escolhiam rapidamente, ou eram escolhidos, para representar, punho o aspecto financeiro à frente em vez do formativo, para se vincularem aos clubes ditos grandes. Isso aconteceu comigo. A concorrência de alguém que ainda não se afirmou objetivamente, que está num processo de formação e de valorização, que era o meu caso, eu na segunda divisão não tinha já margem de progressão, acho eu, porque já andei lá há 3 anos, já era relativamente conhecido. E a primeira divisão era eventualmente o próximo patamar de afirmação. Mas quando confrontado com... Eu estive no Sporting com o Bibo Tadouro e com o Paulinho Cascavel. Eu coincidi com eles. É assim, por mais valor que um jovem tenha, hoje as coisas, eu acho, estão um bocadinho mais debatidas. É assim, há pessoas e há jogadores que têm determinado tipo de carisma que não é fácil serem afrontados. E bem, eu até entendo isso com alguma naturalidade. Portanto, eu tive mais dificuldade de afirmação precisamente porque estava a conviver com estes monstros do golo que havia naquela altura. O Paulinho Cascavel tinha sido bi-bota de prata, o Gomes tinha sido uns anos antes bi-botador.
Certo.
O Fernando Gomes é uma referência para mim e para toda a gente.
Já referiu duas vezes que mudou alguma coisa. O que é que, na sua leitura, o que é que mudou nestes quase 20 anos?
Há uma coisa que é clara, mudou a qualidade do treino. O futebol português está muito melhor também essencialmente pela qualidade do treino, que vem da qualidade dos treinadores. Já se ultrapassou aquela barreira, que houve uma barreira relativamente obstrutiva, da classe dos treinadores. Houve um momento em que, pá, o futebol já está todo inventado, vêm este lá, os tipos lá, os doutores e não sei o quê, os professores de educação física. Houve ali uma luta muito, muito, muito clara. Depois malta como o Zé Mourinho e outros assim acabaram por, e com o professor Carlos Queiroz, claramente, foi o professor Carlos Queiroz, se calhar talvez tenha sido tenha entrado numa guerra com poucos homens. Ele, o professor Nélio Vingada, havia muito pouca gente a lutar contra a classe. Mas depois houve ali um boom, principalmente, na minha perspectiva, com a escola do professor Vítor Frade. O professor Vítor Frade fez uma escola, disseminou uma série de indivíduos que mostraram um trabalho diferente, mas de qualquer maneira é curioso como é que a escola do professor Vítor Frade, da Faculdade de Desporto do Porto, a partir que já tinha criado o Carlos Carvalhal, para mim uma das expressões mais evoluídas da periodização tática, mas teve que se socorrer do Zé Mourinho, que era uma figura da FMH, da Faculdade de Lisboa, para dar visibilidade à nova
corrente, chamemos
assim, ao novo modelo de treino desportivo no futebol, a apresentação tática. Não era o Mourinho, mas assim, toda a equipa, ou grande parte da equipa que o compunha, onde se destaca claramente o Rui Faria, que vinham da escola do professor Vítor Frade. Ou seja, há uma mudança, isto para lhe responder diretamente à pergunta ao Alexandre, isto como professor a gente começa aqui a dissertar, há claramente uma melhoria substantiva no treino e, em consequência, também na qualidade dos jogadores. O que me parece muitas vezes é que a questão dos pontas de lança acaba. Eu já tive alguma motivação para retomar este estudo, para perceber quais eram as respostas atualmente. Eu tenho algumas explicações. Repara, a questão da valorização financeira é um facto. Nós temos os pontas de lança todos a jogar no estrangeiro. Ou seja, raramente vêm em Portugal as equipas de topo a terem jogadores pontas de lança formados cá. E esta questão do Gonçalo Ramos, que me parece curiosa, que está a aparecer, seria uma época de afirmação, já se fala em o vender. Ou seja, há qualquer coisa de estranho nisto. E era interessante ouvir agora os treinadores nessa perspectiva. O que é um facto é que também há, ou tem havido, Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo, em termos de espelho da Seleção Nacional, no que diz respeito aos pontas de lança, acaba por ser, eu vou dizer isto de uma forma, se calhar não é pejorativa de todo, mas é pelo menos metaforicamente é mais clara. É assim, o Cristiano Ronaldo tem sido uma espécie de um eucalipto no sentido dos pontas de lança. No bom sentido, opa, se calhar no bom sentido, obviamente. É assim, nós vemos, eu gostava muito do Gonçalo Paciência. Eu gosto do André Silva, mas eles acabam por não atingir um patamar... Eu não sei se é um patamar de excelência, porque eu também estudei excelência e excelência é uma coisa estranha, mas são patamares muito elevados, mas há ali qualquer coisa que está a faltar, e continua-se a dizer, quando o Cristiano Ronaldo falta, não temos pontas de lança.
Porque a comparação é inevitável, não é? Sobretudo em contexto de seleção, eventualmente.
Exatamente, e isto cria alguma responsabilidade a quem vem de novo.
Estamos a falar dos pontas de lança.
Diga, desculpa, Alexandre.
Estávamos a falar dos pontas de lança, mas depois do seu doutoramento andou mais à volta do treinador, já aflorou essa questão aqui. Eu tinha aqui uma pergunta muito concreta, sim. Que era, em relação ao sucesso dos treinadores portugueses, este tal sucesso já respondeu em parte com a periodização tática do professor Vítor Frade. Há mesmo alguma coisa que hoje, ou que é nos últimos 20, 30 anos, distinga os treinadores portugueses dos outros, porque de facto têm sucesso cá e fora de Portugal? E em contextos completamente diferenciados?
Quer dizer, isto é uma percepção muito pessoal. Para além de conhecerem o jogo, o grande avanço que houve na metodologia do treino, relativamente a estas noções de conhecer o jogo, não só o cheiro de balneário, que também é importante, mas conhecer o jogo internamente, a sua estrutura interna. O que é que compõe? O processo ofensivo tem fases, o processo defensivo tem fases, e conhecer isto torna as pessoas mais capazes de trabalharem isto. Se eu souber que um todo tem algumas partes, eu consigo trabalhar o todo como um todo, mas também consigo melhorar as suas partes e tentar depois arranjar articulação. Ou seja, o conhecimento académico está cada vez mais disseminado, se não nos treinadores principais, através dos treinadores adjuntos, e nós vemos hoje uma vaga de malta nova no treino de alto rendimento a assumir as funções de treinadores principais, que têm andado como treinadores adjuntos de pessoas de referência. Uhum. O conhecimento do jogo é muito... O conhecimento interno também, académico, esta frase não é minha, claro, mas eu gosto muito de dizer isso aos meus alunos, quando dizem, isto é muita teoria, pouca... Não há nada mais prático que uma boa teoria. Uma boa teoria dá-nos linhas orientadoras para saber, para não sermos experimentalistas puros. Nós vamos para o treino fazer o quê? Vamos experimentar de uma forma pura? Não. Vamos experimentar coisas que se diz serem reconhecidas como boas. As tais teorias de que alguém sente pruridos.
Se uma teoria for boa, é aplicável na prática, no fundo é isto.
Evidentemente. E a teoria sai da prática, Alexandre. A teoria só sai de uma grande observação da prática. A teoria não sai assim como de geração espontânea. Tem que haver observação da prática, tirar conclusões e depois, eventualmente, tirar relações genéricas que depois levam às concepções teóricas.
João, qual é a sua ligação ao futebol? À parte da atividade letiva, tem várias cadeiras relacionadas com o treino, mantém mais alguma ligação ao futebol ou não?
A minha ligação ao futebol neste momento dá-se em duas vertentes, essencialmente. Como coordenador, há uns anos dizia-se orientador de estágio, agora a figura é coordenador de estágio. Eu acompanho cerca de, por ano, em média, 14, 15 alunos que estão em estágios nos clubes da região. E em consequência disso mantenho ligações aos clubes, principalmente às formações. Eu não gosto muito de... Assim, com a humildade possível nisto, eu também acho que tenho tido alguma cota-parte na melhoria do treino de formação, no setor de formações aqui no Distrito de Viseu. Porque eu vejo hoje, ou nós vemos hoje, que mesmo os diretores técnicos das formações dos principais clubes foram meus alunos. Também, eu ia dizer que não aprenderam comigo, não é isso, mas trocámos conhecimentos mutuamente durante estes últimos anos. E depois, para além deste acompanhamento que é mais de terreno, tenho tido, desde que o Francisco Neto fez uma renovação da Associação de Futebol de Viseu, de uma forma qualitativa assinalável, eu tenho, por convite dele, já há uns 4, 5 anos, tenho feito parte da equipa de formadores nos cursos de treinadores de futebol, principalmente do grau 1 e grau 2, que são administrados pelas associações. Pronto, é esse essencialmente a minha ligação. Procuro ver jogos de futebol ao vivo, procurava até à última época acompanhar o clube da minha terra para eventualmente, como eu também escrevo num jornal, no Jornal do Centro. Eu ia dizer que era um jornal só de Viseu, mas não, acho que tem abrange a
região centro, sim.
Leiria, Coimbra. Procuro estar a par do que se passa, essencialmente no Académico de Viseu, mas com esta questão das obras no Estádio do Fontelo e eles terem estado a fazer os seus jogos em Aveiro durante a época toda, eu desliguei-me um bocadinho.
Afastou um pouco.
Mas mantenho.
Enquanto académico, já aflorou este tema, mas gostava que desenvolvesse um pouco. Enquanto académico, mas também homem do terreno, acha de facto que a ciência do desporto hoje é bem aceita e bem aplicada no futebol português, ou ainda temos aquele fosso típico entre a teoria e a prática?
A minha percepção neste momento é que nós já estabilizámos na aceitação. Eu hoje acho que pouca gente já não... se calhar é o contrário. Os treinadores já só de formação empírica, pelo conhecimento, já têm cada vez menos aceitação no estado atual do futebol. Portanto, esta dita teorização, ou pelo menos a via académica, a valorização do conhecimento académico, eu acho que já está perfeitamente estabilizado. E isto, repito, é muito importante citar algumas pessoas que lutaram na altura em que isto era difícil. O professor Carlos Queiroz, José Mourinho, Carlos Carvalhal, que nunca foi compreendido, para mim é... Eu tenho o honra de ser amigo dele. Ele foi dos primeiros alunos do professor Vítor Frade a começar a implementar a priorização tática. Só que isto é assim: às vezes, quando os resultados não são tão expressivos, a gente olha para o produto final e não olha para o processo. Mas eu não tenho dúvidas que o Carvalhal é dos melhores treinadores que nós temos atualmente, precisamente pela experiência como jogador, pela formação académica que teve e depois pela experiência que foi adquirindo como treinador. Mas, Alexandre, para lhe responder claramente, eu acho que a aceitação neste momento já está estabilizada. É a minha percepção.
João Luís, estamos quase no final desta nossa ótima conversa. Eu voltava um bocadinho ao princípio e até aqui de um ponto de vista, sem querer ser pretencioso, mas didático. Como é que o João resumiria a importância de um jogador de futebol não largar os estudos?
Alexandre, hoje eu diria, há 10, 20 anos atrás, dizer, não largues os estudos porque... Hoje é muito mais complexo nós olharmos para um jovem que tem motivação para ser jogador de futebol, ou motivação intrínseca que parte dele, ou extrínseca dos pais, das familiares, dos amigos, dizer assim, epá, não sigas a carreira, ou melhor, não olhes para o futebol como prioritário, olha para a vida académica. Porquê? Epá, nós temos casos de pessoas, nós temos aqui um em Viseu, o João Félix num ano, dois anos, adquiriu independência financeira completa e não seguiu, pelo menos que saiba até o momento, o ensino superior. E não vai ter necessidade de o fazer, a não ser por valorização pessoal. É muito mais complexo. Agora,
mas o João Félix é um entre centenas de jogadores do Distrito de Viseu.
Pois, mas toda a gente entende que há uma pequena percentagem de jogadores de futebol, do universo dos jogadores de futebol, que consegue ter, atingir este estatuto e ter uma independência financeira para toda a vida. A questão é esta: como é que se diz a um jovem que ele pode não, que ele não está no 1% de probabilidade? E o problema nem é dizer a um jovem, é dizer aos pais dos jovens. É
que porque esse papel poderia e deveria hoje ser feito pelos pais em primeira instância. Não é?
Precisamente. E a maior parte, como deve compreender, Alexandre, eu lido como acompanho tal futebol de formação aqui em Viseu há 22 anos, com estagiários há 22 anos, pá, também falo muito com os pais. Pá, e assim, há de tudo, Alexandre, há de tudo. Às vezes até são, de uma forma metafórica, até são crimes educacionais algumas coisas que os pais fazem com os filhos, porque eventualmente vêm ali uma perspectiva de... Portanto, agora, não há dúvida nenhuma de que, não atingindo esta independência financeira, a vida será muito mais sustentada com formação, seja superior ou seja formação adquirida por outras vias, porque hoje há também alguns cursos profissionalizantes muito interessantes. Agora, a formação é, sem dúvida, sempre foi, vai continuar a ser, um elevador social. E as pessoas que optam ou apostam decisivamente no futebol, sem outro tipo de suporte formativo, chegam a determinada idade e depois tudo é urgente. E quando tudo é urgente, os resultados nem sempre são os melhores. Eu às vezes digo aos meus alunos, é como tirar a carta. Eu não tenho carro, vou tirar a carta para ti. Não, eu vou tirar a carta. Pode ser que um dia ganhe um carro num sorteio e não vou à pressa tirar a carta. E há algumas coisas que devem ser feitas assim, mas essencialmente o que está a falhar é essencialmente a educação dos pais. Isto também não é nenhuma novidade, agora já há muita investigação sobre isso, mas efetivamente os pais precisam de ser educados. Eu não compreendo um pai que viva no interior do país, como é o nosso caso aqui em Viseu, e delegue a responsabilidade educacional em terceiros que não conhece, para o filho ir para uma grande cidade a fazer parte de uma academia. Bem, eu não estou a dizer mal das academias, até porque eu tenho uma opinião muito interessante das academias, tenho algumas reticências relativamente à distância física entre os pais e os filhos.
Os filhos.
É claro que eles são substituídos com pessoas muito, com muita competência, mas não é.
Não são os pais, não é?
Não são os pais, exatamente.
Em relação aos pais, posso levantar aqui um pouco o véu. Saiu o novo portfólio da Portugal Football School e uma das ofertas formativas novas é justamente formar pais para o alto rendimento, ajudar de alguma forma a que pais percebam como é que podem e devem lidar com filhos que podem estar no limiar de chegar ao alto rendimento. João Luís, queria agradecer muito a sua presença neste podcast de Ciência e Futebol e desejar-lhe as maiores felicidades também.
Alexandre, a minha porta está sempre aberta. Muito obrigado. Tive muito gosto pelo convite e bom trabalho para si também, está bem? E cumprimentos a todos.
Muito obrigado. Foi a conversa com João Luís, ex-ponta de lança do Sporting Clube Portugal, do Feirense, do Estrela da Amadora, do Académico de Viseu. Hoje é professor no Instituto Politécnico de Viseu. É mais um exemplo de alguém que foi futebolista e também estudante e que hoje é professor doutor. Foi assim o episódio 47 do podcast Ciência e Futebol, do Portugal Football Observatory. Voltaremos a juntar-nos para mais ciência e mais futebol. Até breve.
Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.